Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Hoje era importante fazermos esta reunião porque temos prazos para a apresentação de pareceres. As informações não existem. Haverá informações na reunião que se segue de mesa e coordenadores. Passamos então ao número 2 da nossa ordem de trabalhos, Grupo de Trabalho de Escrutínio de Iniciativas Europeias, propostas de deliberações. Apresenta a senhora deputada coordenadora do Grupo de Trabalho, Margarida Marques. Tem a palavra.
Muito obrigada, senhora presidente. Como fizemos já na última reunião, houve uma distribuição das iniciativas legislativas, ou outras, que algumas são comunicações, com a respectiva afetação às comissões, quer para sinalização, quer para informação. Nós introduzimos esta modalidade na última reunião e, portanto, penso que todos os grupos receberam a respectiva folha. Queria ainda, se a senhora presidente me permite, dar a seguinte informação. Não tivemos oportunidade de o fazer hoje porque a reunião do grupo das iniciativas legislativas foi muito rápida, mas gostaria de informar que recebemos de diversas comissões, da segunda, da quinta, da sexta, da décima, recebemos um conjunto de documentos de reflexão na sequência do livro branco sobre o futuro da Europa. Recebemos cinco documentos, um sobre a dimensão social da Europa, outro sobre controlar a globalização, outro sobre o futuro da defesa da defesa europeia, outro sobre o futuro das finanças da União Europeia e outro sobre a União Económica e Monetária. Estes cinco documentos de reflexão serão enviados a todos os membros desta comissão e nós, na próxima reunião, apresentaremos uma proposta de discussão destes documentos. Não tivemos oportunidade de apresentar hoje, mas enviaremos os documentos e na próxima reunião apresentaremos uma proposta de discussão. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Estes documentos sobre documentos de reflexão sobre os cenários sobre o futuro da Europa são importantes como objeto de debate nesta comissão. Ficamos já então a aguardar a proposta de discussão neste âmbito. Vamos passar então à discussão das propostas das iniciativas legislativas e comunicações sinalizadas. Se não há nenhuma intervenção, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Passamos agora ao ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. À linha A, a proposta de regulamento que corresponde ao COM 2017-565. A senhora deputada, autora de parecer, é Ana Oliveira, a quem dou a palavra para a apresentação do mesmo.
Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O parecer aqui apresentado remete para uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o regulamento número 1303/2013 e diz respeito às alterações dos recursos para a coesão económica, social e territorial e os recursos destinados ao objetivo de investimento no crescimento e no emprego da cooperação territorial europeia. Em razão da matéria em causa, esta iniciativa foi sinalizada à Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa e também à Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Refiro também que estas duas comissões procederam à sua análise, tendo as mesmas entendido que não havia uma fundamentação pertinente que justificasse a sua pronúncia. Mas, apesar disso, achamos por bem ser aqui alguns considerandos. O objetivo da proposta é adaptar o montante dos recursos disponíveis para o objetivo de investimento no crescimento e no emprego e para o objetivo da cooperação territorial europeia, como já falei, enunciados nos artigos 91, número 1 e no artigo 92, número 1 e número 5 do regulamento número 303/2013. E à repartição anual das dotações de autorização que constam nos anexos da proposta de regulamento, das decisões adotadas desde a adoção do referido regulamento. Refiro também que a presente iniciativa refere que está em causa, que o que está em causa é adaptar os montantes ao resultado do exercício de ajustamento técnico, em conformidade com os já referidos artigos 92, número 3, do Regulamento número 1303/2013. Refere também, em segundo lugar, dar conta das diferentes transferências decididas com base nos artigos 25, 93 e 94 do referido regulamento. Em terceiro lugar, incluir a extensão da iniciativa para o emprego dos jovens até 2020, com a atribuição de um montante total de 1.200 milhões de euros. E, por fim, dar conta da transferência de uma das partes das dotações de autorização de 2014 para os anos seguintes, em virtude da adoção de novos programas após dia 1 de janeiro de 2015. Esta iniciativa propõe, deste modo, a alteração de, como já referi, dos artigos 91 e 92 do Regulamento número 1303/2013. Neste sentido, considerando que as alterações propostas não colocam em causa o respeito pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, e é do entendimento que o processo de escrutínio se encontre concluído. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Oliveira. Está aberta a discussão. Não havendo inscrições para a discussão, passamos à votação do parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Muitos parabéns à Sra. Deputada Relatora. Passamos à linha B, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho. O COM é o 2017-495, que também foi objeto de relatório da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. E a Sra. Deputada autora do parecer é a Sra. Deputada Carla Tavares, do Partido Socialista, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A Comissão de Assuntos Europeus recebeu esta proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um quadro para o livre fluxo de dados não pessoais na União Europeia. Como já foi dito, atento ao seu objeto, esta iniciativa foi enviada à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, que analisou e aprovou o respectivo relatório que se anexa a este parecer e que dele fará parte integrante. Esta iniciativa estava prevista no programa de trabalho da Comissão Europeia para 2017, no anexo relativo às novas iniciativas, como sendo integrante das prioridades para a aplicação da estratégia para o mercado único digital. Quanto ao objetivo desta proposta, prende-se com o facto das novas tecnologias digitais, de que são exemplo a vulgar, que todos nós conhecemos, computação em nuvem, em vulgo cloud, bem como os megadados, a inteligência artificial e a internet das coisas, têm sido concebidas para maximizar a eficiência e permitir economias de escala e desenvolver novos serviços, oferecendo vantagens aos seus utilizadores, designadamente quanto à agilidade, à produtividade, à velocidade de implantação e à autonomia, e designadamente através da aprendizagem por máquina. Tal como enunciado na comunicação Construir uma Economia Europeia de Dados de 2017, o valor do mercado de dados em 2016 foi de quase 60 milhões de euros, sendo que, de acordo com um estudo, esse valor poderá chegar em 2017 aos 106 mil milhões. Assim sendo, e para fomentar este potencial, esta proposta visa dar resposta aos seguintes desafios. Primeiro, melhorar a mobilidade transfronteiriça de dados não pessoais no mercado único, a qual é atualmente limitada em muitos Estados-membros por restrições em matéria de localização ou pela incerteza jurídica do próprio no mercado. Assegurar que os poderes das autoridades competentes para requerer e obter acesso a dados para fins de controle regulamentar, designadamente a realização de inspeções, permaneçam inalterados. Tornar mais fácil para os utilizadores profissionais de serviços de armazenamento ou de outros tratamentos de dados a mudança de prestador de serviços e a portabilidade de dados, sem que com isso se gerem encargos excessivos para os prestadores de serviços e nem que se falseie o mercado. Assim, o objetivo político-geral da iniciativa é alcançar um mercado interno mais competitivo e integrado no domínio dos serviços e das atividades de armazenamento, bem como outros de armazenamento e outros tratamentos de dados, realizando assim os objetivos estabelecidos quer na estratégia do mercado único digital, quer nas orientações políticas para a atual Comissão Europeia. quanto à base jurídica desta proposta, o objetivo em análise é concretizar um mercado interno de serviços de armazenamento e de outros tratamentos de dados que seja mais competitivo e integrado, assegurando a livre circulação de dados na União, estabelecendo assim regras quanto aos requisitos em matéria de localização de dados, à disponibilidade dos dados para as autoridades competentes e à portabilidade dos dados para utilizadores profissionais. Assim, a base jurídica para o mercado único digital são os artigos 4º, número 2, alínea A, e artigos 26, 114 e 115 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, sendo esta proposta de regulamento e análise abrangida pelos domínios das competências partilhadas. Quanto ao princípio da subsidiariedade, que aqui nos cumpre apreciar, o objetivo da proposta em análise é de assegurar um bom funcionamento do mercado interno relativo aos serviços de armazenamento e outros tratamentos de dados, que não se limite ao território de um Estado-membro e, bem assim, a livre circulação de dados não pessoais na União Europeia, o qual não pode ser alcançado pelos Estados-membros de forma isolada ou apenas a nível nacional, porquanto o problema central reside precisamente nesta mobilidade transfronteiriça dos dados. Assim sendo, a proposta de regulamento e análise respeita o princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5º do Tratado da União Europeia. Quanto ao conteúdo da iniciativa, no fundo é aquilo que já foi dito previamente. O objetivo é assegurar a livre circulação na União Europeia de dados não pessoais e estabelecendo regras quanto aos requisitos em matéria de localização dos dados e à sua disponibilidade para as autoridades competentes e bem assim quanto à portabilidade desses dados para utilizadores profissionais e aplica-se tanto ao armazenamento como a qualquer outra forma de tratamento de dados eletrónicos que não sendo dados pessoais. Isto é importante ficar aqui esclarecido que esta proposta de regulamento não trata de dados pessoais, são dados não pessoais, e depois acabei por emitir uma opinião acerca desta proposta de regulamento, porquanto a digitalização da economia é de facto, e todos nós temos conhecimento disso, cada vez mais comum, deixando o setor das tecnologias da informação e comunicações de ser um setor específico, passando a ser de forma transversal a base de todos os sistemas económicos e sociedades modernas e inovadores. Os dados eletrónicos são elementos-chave destes sistemas e podem gerar um valor significativo porquanto asseguram de forma eficaz e eficiente este armazenamento, tratamento, análise, comercialização e distribuição de dados, funcionamento eficaz e eficiente esse que pode ser posto em causa pelos obstáculos agora existentes quanto à sua mobilidade e portabilidade e que os resolver. Assim sendo, queremos estar sem dúvida perante uma iniciativa importante que trará vantagens futuras a vários níveis com a sua aplicação, designadamente quanto ao aumento da eficácia, eficiência, agilidade e transparência no armazenamento e outras formas de tratamento de dados. Assim sendo, e para concluir a parte final do parecer, em face dos considerantes expostos e atento ao relatório da Comissão competente, Assuntos Europeus, é de parecer que, em face dos considerantes expostos, a Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que a presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade e, em relação à iniciativa e análise, o processo de escrutínio está concluído. É tudo.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos à discussão do parecer. Não há inscrições para a discussão. Passamos então de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção dos grupos parlamentares do PCP e do Bloco de Esquerda. Parabéns, Sra. Deputada Relatora. Passamos à linha C, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à INDESA, a Agência da União Europeia para a Cibersegurança, o COMEL 2017, ou melhor, o Regulamento número 526/2013 e o COMEL 2017/477, também foi objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Eu sou deputado relator do parecer, é o Sr. Deputado Vitalino Canas, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este parecer é sobre um projeto de regulamento que altera o Estatuto da ENISA. A ENISA é uma agência relativamente pouco conhecida, pequena, com poucos recursos, aliás também com um estatuto relativamente periclitante. Foi criada em 2004, e aproveito para corrigir uma gralha que está no projeto de parecer, onde se fala 2014, portanto um zero foi transformado num 1, é 2004 e não 2014. Criada em 2004, com um estatuto relativamente transitório, e que funciona na Grécia. Esta agência, quando foi criada em 2004, naturalmente já tinha alguma perspectiva sobre a importância da sua missão, mas, na verdade, as instituições europeias responsáveis ainda não evoluíram o suficiente para verificar a importância do trabalho que ela faz. Este regulamento, que vem substituir o anterior, é um regulamento que procura, de alguma forma, colmatar algumas lacunas, algumas deficiências no estatuto anterior da ENISA, mas creio que ainda fica, enfim, aqui já estou a adiantar, não exprimi a opinião de relator, mas já estou a dar a minha opinião de relator, ainda que de forma talvez formalmente incorreta, mas creio que esta alteração do estatuto ainda é insuficiente em relação às necessidades que nós temos cada vez mais nesta área. Por várias razões. Primeiro, porque vai ser cada vez mais claro que há uma ligação estreita entre as questões da cibersegurança e as questões da ciberdefesa. A ENISA tem responsabilidades, sobretudo, ao nível da cibersegurança, mas, obviamente, existe uma relação estreita entre a cibersegurança e a ciberdefesa, e a ciberdefesa é algo que começa a estar no topo das agendas de todas as instituições internacionais, de que fazem parte os Estados-membros da União Europeia, designadamente das Nações Unidas, designadamente da NATO, etc. A ciberdefesa começa a estar no topo das agendas e certamente vai estar também no topo da agenda da União Europeia e dos seus vários mecanismos da política comum de segurança e defesa. Portanto, a cibersegurança, estando inalienavelmente ligada à ciberdefesa, com certeza que também vai adquirir cada vez mais importância no âmbito das políticas europeias. Aqui, como eu dizia há pouco, as alterações são alterações relativamente modestas, mas de alguma forma consolidam a ENISA e talvez contribuam para que o seu estatuto deixe de ser um estatuto, à primeira vista, transitório. São objetivos que têm a ver, sobretudo, com o lançamento de mecanismos de certificação de cibersegurança, que sejam mecanismos comuns aos Estados-membros, portanto aqui também há uma associação às questões das políticas digitais e da agenda digital. É óbvio que para que haja confiança no mercado digital, na agenda digital, tem de se ter também a confiança em que os instrumentos ao serviço da política digital e do mercado digital sejam seguros. Portanto, tem de haver aqui mecanismos de certificação que deem essa confiança aos cidadãos e depois tem de haver todo um conjunto de instrumentos que permitam à ENISA preencher as suas competências, cumprir as suas competências, designadamente ao nível do apoio às instituições europeias, ao nível do apoio aos Estados-membros e ao nível do apoio aos próprios cidadãos. Portanto, há aí um conjunto de objetivos, estão enunciados, não irei desenvolvê-los, relacionados com o aumento das capacidades e preparação dos Estados-membros, cooperação e coordenação, aumentar a sensibilização, etc. Tudo isso são missões da ENISA que se procura agora consolidar. A ENISA, naturalmente, tendo sido criada já há alguns anos, na altura foi avaliada, foi avaliado o respeito pelo princípio da subsidiariedade. Esse princípio continua a não estar em jogo, não estar em causa, com estas alterações introduzidas através de um regulamento, pelo que o nosso parecer é no sentido de não existir violação do princípio da subsidiariedade. Por outro lado, tratando-se de um tema marcado, um tema muito importante, um tema que vai ter seguramente desenvolvimentos e admito que a ENISA venha a ser de futuro bastante mais revista e consolidada, penso que é um tema que a Assembleia da República, e designadamente esta Comissão, deve continuar a acompanhar. Isso está vertido no parecer. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Está aberta a discussão. Não há inscrições para a discussão. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sr. Deputado Relator, pela minúcia e pela chamada de atenção para a importância presente e futura desta agência. Passamos agora à linha D, proposta de regulamento do Conselho que altera o regulamento UE 904/2010, como é 2017-567. A deputada autora de parecer é a Sra. Deputada Isabel Pires, a quem dou a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito sucintamente, a proposta de análise é uma proposta de alteração ao Regulamento do Conselho, o Regulamento número 904/2010, no que respeita aos sujeitos passivos certificados. Foi submetida esta proposta à Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, que decidiu não emitir parecer sobre a matéria análise. Tem como objetivo a criação do regime definitivo do IVA, mais simples e à prova de fraudes, para o comércio intra-União, na qual os sujeitos passivos possam, em determinadas circunstâncias, obter o estatuto de sujeito passivo certificado. Neste caso, procede-se a alteração do regulamento que já foi referido em dois pontos. Em primeiro lugar, uma alteração ao artigo 17º do regulamento, por forma a garantir que também são armazenadas informações sobre o estatuto de sujeito passivo certificado dos sujeitos passivos, uma adaptação do artigo 31º, procurando assegurar que a confirmação do estatuto de sujeito passivo certificado de um sujeito passivo determinado pode ser obtida por via eletrónica. Estas são as duas alterações que estão em causa com esta proposta. A base jurídica para esta alteração é o artigo 113 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e, a nível das conclusões e do parecer, é que a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade.
Obrigada, Sra. Deputada Relatora Isabel Pires. Ponho à discussão o presente parecer. Não havendo inscrições, passa-se imediatamente à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Relatora, e parabéns. Passamos agora ao ponto número 4, apreciação da iniciativa do Parlamento dos Países Baixos sobre transparência no processo de decisão política da União Europeia. Eu lembro que foi o Parlamento dos Países Baixos que apresentou na reunião. Peço desculpa, Sr. Deputado. Era no ponto anterior? Neste ponto, muito bem. Muito bem. Pensava que estava a chamar-me a atenção da minha falta de atenção para a sua chamada de atenção para o ponto anterior. Então vou continuando. Este ponto tem a ver com uma proposta do Parlamento dos Países Baixos apresentada na reunião da COSAC em Tallinn, um documento que é relativo à transparência no processo de decisão política da União Europeia, que tem como título Opening Up Closed Doors, Making Europe More Transparent for Its Citizens. Foram enviados aos senhores deputados estes documentos referentes a este tema, nomeadamente o documento base e a carta a remeter às instituições europeias. Como se trata, digamos assim, de uma proposta de revisão de procedimentos institucionais, é dada a possibilidade aos Estados-membros que ainda não demonstraram o seu apoio a esta iniciativa durante a COSAC, que foi o nosso caso, porque não pudemos participar na COSAC pelos motivos que são conhecidos, ou seja, pela nossa coincidência de calendário da aprovação do Orçamento de Estado para 2018, temos a oportunidade de o fazer até ao próximo dia 19 de dezembro. Por isso, coloco à consideração dos senhores deputados este ponto, para discussão aqui e eventual tomada de posição sobre esta proposta. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Costa Neves.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu sou um emissário de um conjunto de colegas meus que me encarregaram de pedir à Sra. Presidente, se houvesse concordância das Sras. E Srs. Deputados aqui presentes, que se adiasse isto para uma próxima reunião, o que parece ser possível, dado o calendário aqui envolvido. E, portanto, deixava a solicitação. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sra. Presidente, queria começar por elogiar a excelência da intervenção do deputado que me antecedeu, porque, na verdade, corresponde exatamente ao mesmo sentimento. Creio que todos nós temos estado bastante ocupados com outros temas, esses sim, de dimensão e de importância até histórica, pelo que me parece que este tema é relativamente pouco prioritário. Aliás, devo dizer, Sra. Presidente, que na minha pasta nem sequer consta, portanto, houve alguém que entendeu que nem sequer era suficientemente importante para ser hoje visto. Portanto, eu pediria, Sra. Presidente, também o adiamento, em nome do Partido Socialista, que fosse enviado outra vez, se fosse possível, e que pudéssemos vê-lo na próxima reunião.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Pires.
Senhora Deputada, sem mais considerações, nós concordamos com a proposta que foi feita pelo PSD.
Senhora Deputada Paula Santos.
Parece que este foi um dos consensos mais fáceis aqui na nossa reunião, na CAI, mas eu também iria fazer exatamente o mesmo pedido, que não fosse decidido hoje, se não fosse nenhuma tomada de posição.
Era quase motivo para votação por unanimidade e aclamação, não é verdade? Pronto, muito bem, fica então, dado que há um calendário relativamente folgado para a apreciação desta matéria e a nossa posição ou não relativamente a esta proposta, fica então adiado para uma reunião que depois será consultada, aliás, com mesa e coordenadores, para saber qual é o momento mais adequado para cumprir este calendário. Passamos então agora ao ponto número 5, que é a apreciação e votação das atas número 124 de 4 de outubro, número 126 de 17 de outubro, 128 de 24 de outubro, 130 de 27 de outubro, número 133 de 10 de outubro e número 134 de 14 de novembro. Fica adiada a votação destas últimas duas atas, 133 e 134. A ata número 124 foi objeto de um pedido de alteração da senhora deputada Margarida Marques, a quem dou a palavra para apresentar.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu fiz hoje no plenário uma alteração à ata relativamente à minha intervenção na audição do juiz João Figueiredo. Efetivamente, eu sei que às vezes o esforço de transposição e de resumo é difícil, mas não correspondia exatamente às questões que eu tinha colocado ao senhor juiz. Designadamente, a forma como estava colocada as irregularidades na gestão centralizada e na gestão partilhada, a pergunta que coloquei, que tem a ver com o princípio orçamental, eu ponho princípio entre aspas, um princípio orçamental da despesa ser superior à receita, sendo que este equilíbrio se consegue numa partilha no tempo, é a forma mais explícita de o explicar, para o orçamento da União Europeia, e havia de facto uma referência que eu tinha feito, que é um elogio ao trabalho do juiz conselheiro João Figueiredo, como representante português do Tribunal de Contas, que eu fiz na reunião e que não estava referido na ata e que eu retomei. Muito obrigada.
Muito bem. Os senhores deputados que tenham alguma coisa a opor a este pedido de alteração, tem a palavra. Não há nenhum pedido de palavra, por isso há consenso na alteração desta. Posso concluir que há consenso na aprovação desta alteração. Sendo assim, e se houver consenso também na votação de todas as atas que agora estão em votação, eu procederia à votação conjunta das atas. Não havendo nenhuma manifestação de desacordo, estão as atas em votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Entretanto, ponto 6, outros assuntos. Não há outros assuntos que a mesa queira indicar. Não havendo outros assuntos também da parte dos senhores deputados, dou por concluída esta reunião. Muito obrigada. Pedi aos senhores deputados coordenadores e mesa que se mantivessem na reunião que se segue de mesa e coordenadores, que se segue, e para a qual foram atempadamente convocados. Vamos adiar. A ordem de trabalhos tem a ver com uma coisa que é, enfim, que o prazo já é escasso, que é a preparação do evento para a comemoração dos 10 anos do Tratado de Lisboa. A questão é que ainda não temos a posição de todos os grupos parlamentares. A única posição que temos das propostas avançadas de moderadores, participantes, oradores, é do PCP. Ordem de preferência relativamente aos oradores e moderadores, e não foi.
Mas, Sr. Presidente, só porque isso agora também nos deixa um pouco realmente surpresos, porque pensávamos que o Partido Socialista já tinha dado uma posição entendível, ou seja, a nossa posição em relação ao moderador é que deve ser, ou pode ser, a jornalista Luísa Meirelles. Estamos sobre isso, já dissemos mais que uma vez, creio eu. Mas consolidamos aqui o moderador Luísa Meirelles. Depois, temos conhecimento, porque creio, não sei de que forma é que isso foi dado conhecimento, mas creio que havia a intenção do Governo de fazer também uma iniciativa sobre este tema e que o Governo estaria disponível para coordenar com a Assembleia da República, ou seja, com esta Comissão, essa iniciativa, designadamente não subcarregando alguns dos oradores que nós estaríamos a pensar. A nossa preferência em termos de oradores, também já tínhamos dito, até porque não é fácil escolher, seria para o Dr. Luís Amado, para o Dr. António Vitorino. Mas, ao que parece, esses oradores, ou pelo menos um deles, também já estará a ser convidado pelo Governo, ou teria sido convidado pelo Governo. Portanto, Sra. Presidente, da nossa parte, não queremos exprimir muito mais posições do que esta e damos à Sra. Presidente a possibilidade de, só em termos de Comissão dos Assuntos Europeus ou em conjugação com o Governo, de definir uma agenda para a sessão.
Senhora Presidente, obrigada. Eu realmente não tenho em mente se o PSD já terá enviado alguma coisa, mas se calhar já enviamos? Ah, então.
Então, vamos tentar fazer. Eu também já estou lembrada do contributo do PS. A situação é a seguinte. Eu tive um contacto com a senhora, ou melhor, a senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus contactou-me no sentido de podermos fazer esta iniciativa em conjunto, Governo e Assembleia da República, tendo já a garantia do que o senhor Dr. Luís Amado estaria disponível para participar como orador neste evento. Ficou de me dar conta da posição entre o Governo sobre esta eventual simbiose na celebração, mas eu não tive feedback disso. E por isso talvez essa possibilidade de se fazer conjuntamente não tenha tido seguimento. Mas eu vou tentar apurar com a Secretaria de Estado, com a sua Secretária de Estado, para saber se está ou não de pé esta possibilidade. Entretanto, isso facilitaria, pelo menos, na situação de termos já um orador assegurado e que teve uma intervenção direta na assinatura do Tratado de Lisboa, que é o Dr. Luís Amado. O PSD tinha proposto o Sr. Dr. Durão Barroso, eventualmente o Sr. Dr. Jaime Gama e o Sr. Dr. Luís Amado também. O PCP apresentou a proposta de orador o Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, João Ferreira. Pronto, vamos apurar amanhã se a Secretaria de Estado estará ainda com a intenção de celebrar connosco conjuntamente no modelo de café com uma audiência mais jovem e universitária ligada aos assuntos europeus, esta questão. Pronto, meus senhores, era isto que eu tinha a tratar. O resto era dar conhecimento de uma questão que já foi por ofício, ou melhor, por e-mail aos senhores deputados, coordenadores e mesa, que foi o ofício chegado do Governo ontem a propósito da resposta sobre a audição que não se realizou hoje. Senhora Deputada Paula Santos.
Senhor Presidente, é só uma confirmação, mas o dia 13 assim fica totalmente sem efeito e provavelmente... Foi, estamos a uma semana, não é?
Vamos tentar amanhã averiguar se temos hipótese ainda de revisar a dia.
Acha que é viável ainda?
Vamos ver.
Com o feriado pelo meio?
Temos que ser resolvidos.